Olá e sejam novamente bem-vindos a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis e estamos de volta para mais um Jornadas do Carvalho, o podcast no qual a gente comenta sobre os sobre os episódios de Pokémon Journeys. É isso aí, e mais uma vez estou aqui com os meus amiguinhos, Sr. Pad.
Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Que saudade que eu estava de vocês, de estar aqui conversando sobre Pokémon Jornadas com meus amigos. Bora falar de dois episódios bons, gostei bastante. E que aí é o prelúdio aí da grande culminação desse... Não sei se pode dizer que é um pequeno arco. Mas eu tô com expectativas boas.
Sim, sim. É uma sequência, né? É uma ótima sequência aí que a gente não tem em Jornadas há um bom tempo. E ele Exato. Também, senhor Ligusta.
Oi, pessoas. Tudo bem com vocês? Há quanto tempo, né? Mas voltamos. A gente sempre para às vezes aí, né? Mas a gente sempre volta. Nunca falhamos. Não, a gente sempre falha. Mas a gente nunca morre.
Exatamente.
Aqui nós somos teimosos, insistentes. E é isso. Mas...
E mesmo se morrermos, né, a gente tem ali os anões pra...
pra trazer a gente de volta. É Exato. Só vocês desejarem o suficiente que os anões fazem um podcast pra vocês aí, inclusive.
É isso, esses foram bons episódios, vamos falar sobre eles.
Perfeitamente, mas antes, lembrando vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais, Twitter é arroba... Nossa, já confundi tudo aqui. Mas o Twitter é arroba Casa do Carvalho O... Um ou a mais, um ou bônus, um ou extra. E Facebook é facebook.com/casadocarvalhocast. E aí em todo o resto é só Casa do Carvalho. E aí é youtube.com/casadocarvalho, twitch.tv/casadocarvalho, o Instagram também é @casadocarvalho, aí tá tudo certo. Mas lá em casadocarvalho.net você já acha, é aquilo, muito mais fácil, você já vai achar o botãozinho clicando, você já vai ser redirecionado pra cada rede social perfeitamente. Você também vai ter acesso a todos os outros podcasts aqui da casa, sejam Jornadas, Helping Hand, Cast Principal e outros tantos que a gente tem ali. E ainda vai ter ainda os conteúdos de TCG, outros conteúdos que a galera produz pro site. Tem tudo lá bonitinho, certinho pra você achar. Certo? E lembrando que, se de repente você quiser acompanhar essas gravações ao vivo, você pode se tornando sub lá no nosso Twitch. Como eu já disse, twitch.tv/casadocarvalho. Então cola lá em alguma live, dá o sub. E se você tiver a sua Twitch já linkado com o seu Discord, você já vai já vai poder entrar no nosso grupo e já vai ter acesso lá, área exclusiva para os subs, para acompanhar as nossas gravações aqui ao vivo. Assistir o episódio com a gente antes da gravação e ainda acompanhar a gravação com a gente, ouvindo a gente falar besteira direto aqui, né? É isso.
É verdade, é verdade.
Pois é, mas bem, vamos começar então a comentar aí dessa... Assim, a gente ficou devendo 4 episódios, basicamente, né, pra galera nesse momento. A gente ficou ali, o da Cynthia ensinou, que tem a historinha da Cleffa, a Mega Evolução do Lucario do Ash, e tem...
Que não Mega Evoluiu, né, vamos falar, a obtenção da Mega Pedra.
Exato, perfeito, obrigado, Gusto, obrigado pela correção, amigo. E os 2 episódios ali de batalha com a Dona Bia, né, que até no final ali do episódio da Corrina já mostra, já que a próxima batalha dele já estava definida. Mas vamos separar isso, vamos quebrar em 2 blocos. Então hoje a gente, como o Pad já disse, a gente vai tratar aí do episódio tanto das estrelinhas quanto da treta com a Corrina. E assim, eu ainda não vi, tá, os episódios da treta com a Corrina, mas esses 2 episódios já foram muito bons. Eu imagino que a treta com a Corrina vai ser 2 episódios bons também. Então eu acho que a gente tá numa sequência boa. Eu sei que o Gusta já viu esses 4, e Gusta, é uma sequência de 4 episódios bons.
É uma sequência de 4 episódios muito bons. Apesar de que, enfim, a gente vai conversar mais no cast, mas... Escolhas questionáveis aí do Sr. Ash. Mas, que assim...
Sempre, né?
Sempre, mas foram bons episódios. Foram episódios muito bons, de verdade.
Ah, perfeito, perfeito. Assim, primeiro de todos, né? Entrando nessa linha aí, então, a gente tem um episódiozinho lá da Cynthia, que eles encontram a Cynthia aleatoriamente em Johto. Porque eles vão fazer uma missãozinha que aparentemente está só de noite na cidadezinha lá. Não sai de outro horário que não seja à noite. E isso tá afetando a vida da galera, tá mexendo com a vida de todo mundo. Tem gente se sentindo cansada, gente que não sabe a hora de comer, né?
Tem criança chorando, gente.
Tem criança de cola correndo. Então é esse nível, assim, a confusão que tá lá em Johto. E eles vão combater isso. E logo de cara eles encontram a menininha que tem o nome... Qual era o nome mesmo da menininha?
Kirara.
Kirara. Eu achei o nome meio engraçadinho, assim, Kirara. Não sei. Não sei porquê.
Na verdade, o Pet sabe falar mais. Eu sei que Kira vem de luz, né? Tipo, brilhar, na verdade, né?
Kira não era assassino?
É. Pam, pam, pam.
É. Mas é, Kirara, imagina que seja alguma coisa tipo de brilho muito intenso.
Entendi, entendi. Legal.
Eu não tenho certeza. Pede, tem mais japonês do que eu.
É, a minha resposta é sempre a padrão, tem que ver o kanji. Não adianta. Eu posso falar que é uma coisa, pode ser completamente diferente, tem que ver o kanji. É.
Mas cara...
Mas, enfim, tem muito disso, né?
Sim, é... Mas assim, esse episódio, ele é mais um episódio ali que Pokémon vai lidar com morte. E eu acho incrível como o Pokémon ele consegue lidar com morte sempre de uma maneira muito sensível, tocante. E assim, esse é até um aspecto diferente do que a gente tem ali em Alola, né? É, esse foi um dos poucos episódios que eu assisti em Alola, que foi a morte do Stoutland. E eles já tocam de uma maneira toda muito solene, muito suave, sabe? Tipo, respeitosa. E dessa vez eles tocam nisso também, basicamente do mesmo jeito. Só que abordando um outro ponto, né? Porque ali no... É isso, como... Gente, assim, se você tá chegando agora no Jornadas, a gente não conta o episódio, tá? A gente só sai falando, a gente sai metralhando. Vez ou outra a gente vai chegar na cronologia do episódio, mas a gente sai metralhando. E como já faz uma semana, né? Algumas semanas... Então, assim, lá no finalzinho, a menininha, ela fala, tipo, gente, não é que, tipo, né, basicamente ela deixa claro que não é que ela queria ver a Clefa dela mais uma vez. Ela só queria entrar em contato e falar, mano, eu tô bem, sabe, era só isso. Então, eles até comentam que é por isso que os Unown não transformaram, não criaram ali uma Clefa do nada. E ela pôde ficar brincando com a Clefa. Não, só deixou a noite porque ela queria estar... em contato constante ele com a Clefa, tentando se comunicar. E, poxa, mano, isso é muito lindo, né, cara? Foi maravilhoso, assim. É, baita um episódio bonito pra caramba.
Eles chegam a falar com todas as letras que ela falece, ou eles fazem aquele jogo de, ah, foi pra fazenda?
Olha, na legenda...
Ela desaparece.
É, na legenda ali tava que, tipo, a Clefa teve que ir e eu disse pra ela que ela virou uma estrela, sabe? É basicamente isso que a mãe conta dela. Na legenda, né?
É, na legenda a mãe diz isso. Ah, eu disse pra ela que ela achou que se separar.
Uhum.
E eu disse que ela virou uma estrela. Mas a feição dos personagens lá deixa muito claro a questão da morte, sabe?
Uhum.
É, então, assim, não é isso que tu falou, morreu. Usou as palavras morte, até porque a Pokémon compra essa palavra proibida. Você não pode falar sobre morte.
Exatamente.
Mas...
Exceto quando é pra encontrar o Luxray congelado.
Enfim. É, mas aí eles deixam bem claro, assim, que até mesmo as crianças assistindo conseguem entender que houve uma morte, sabe?
Uhum, pois é.
E eles são muito cuidadosos ao falar sobre isso e abordar esse tema... pensando nas crianças, né? É muito delicado. Eu acho muito fofo isso. Eu realmente, tipo assim, quando eu vi o episódio sem legenda, eu não tinha entendido todo o contexto, mas já tinha achado bonito.
Uhum.
E vendo legendado, foi, nossa, caraca. Meu coração, assim, apertou e veio aquela. O olho lacrimejou, sabe? Foi intenso. Foi um episódio intenso.
Sim.
É, eu achei muito bom. Por causa que toda a temática ela se sustenta durante todo o episódio, né? Então, assim, a gente vem com uma proposta de falar sobre a morte de uma maneira mais branda, né? Mas eu fiquei feliz em como a equipe do anime pôde sustentar o argumento até o fim, sabe? Então, assim, tipo, ah, beleza, ela morreu. E aí a gente tem a Kirara querendo... manter ali a noite pra ela poder encontrar a Clefa como uma estrela, né? Pra poder ver sempre o Pokémon dela. E aí no final, fica essa mensagem de tipo, pô, a morte é uma grande passagem, né? Então a vida é uma passagem, a morte acaba sendo um processo natural que ela acaba compreendendo, ela acaba amadurecendo durante todo o episódio. E aí, tipo assim, poderia ser uma saída muito fácil... eles reverterem isso no final do episódio. Mas não, eles sustentaram e eu achei minimamente corajoso, sabendo quais são as diretrizes da Pokémon Company, né? Como o Gustavo colocou, tipo, morte é uma palavra proibida. Lidar com a morte, apesar de a gente já ter tido um episódio, por exemplo, do Stoutland, lá em Sunny Moon, que foi um episódio muito emocionante. Eu gosto quando a Pokémon Company, ela se dá... Como é que é a frase? Tipo, ela se dá o luxo de tocar nessas temáticas um pouco mais sérias.
Uhum. É porque vocês não viram o episódio da mãe da Mallow.
É, então, esse eu deixei passar, infelizmente.
É assim, nossa, ainda melhor, sabe?
Uhum. Caramba, sério.
Porque meio que é uma continuação, porque tem o lance da mãe da Mallow e tem o lance do Stockland de novo também.
Caralho.
E o Tapu Fini, enfim. Esse episódio é lindo, ele é ainda mais maravilhoso, assim. É sério, por isso que eu falo, vocês têm que assistir a Lola. Porque a Lola, se tem uma coisa que a Lola fez muito bem, foi trabalhar boas histórias, sabe? Em muitos momentos. Tem muitos episódios nesse naipe, assim, é muito legal.
Sim. O pior é que, assim, eu não sei... porque é isso, eu assisti pouquíssimos episódios de Alola, mas o que eu tenho visto de jornadas, assim, apesar de, vamos lá, a gente pode citar que o traço, ele tá mais infantil do que em XY, mesmo tendo tido uma revitalização... Revitalização, acho que ainda não é a palavra certa, mas uma mudança até de Alola pra Sword and Shield... Mas acho que o anime ele consegue tocar melhor nesses pontos mais sérios agora, assim, sabe? Nesses últimos anos. E assim, ele tem abordado mais. Antes ele quase não abordava isso, né? Era muito raro a gente ter alguma coisa nesse sentido. O que eu lembro mais, assim, que talvez me marcou foi lá em Diamond Pearl, quando o Ash levou uma cacete lindo do Paul e ele ficou deprimidaço vários dias, assim, vários episódios. E eu lembro dele debaixo da árvore, deitado, e os Pokémon dele, tipo, oh, mano, levanta aí, tá ligado? É o que eu acho que eu vi mais de auge nesse tempo todo do anime, trabalhando essas coisas. Mas agora, em Sword and Shield, eu sinto que eles estão trabalhando muito bem nisso. Foi até uma coisa que eu comentei lá naquele episódio que teve de quando o Sobo evoluiu pra Drizzle, que ele ficou mal. E aí tem todo um rolê ali da história do episódio com o Gol correndo atrás dele. Falar, mano, tá tudo bem, calma, sabe? Tipo, é meio que aquela coisa, né? É só uma fase. E assim, também junto com esse do Stoutland, esse da Maluca, eu já ouvi muita gente falando da mãe da Mallow, né? E agora o Gusta ainda também citou ele. Então, assim, acho que o anime ele tem tocado melhor nesses pontos. Talvez porque atualmente na nossa sociedade tá muito mais em voga esse tipo de discussão, né? Sobre a saúde mental das pessoas, como lidar com várias situações da vida diária. E é muito bom ver Pokémon trabalhando isso, porque você já vai pegar uma criança e já vai explicar pra ela essas coisas, sabe? E já vai passar pra ela uma informação à base de como lidar com isso. E assim, entrando até em assunto pessoal, não sei se vocês vão querer entrar comigo nessa, mas... E se quiserem, deixa aqui o convite, então vocês podem falar. Mas eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu tive que lidar com a morte de alguém assim na minha vida, eu também era muito criança. Eu morava com os meus padrinhos na época. E acho que foi alguma tia da minha madrinha, assim, né? Porque a minha madrinha, ela já tem uma idade bem avançada. E, né, a tia dela ainda mais. E eu lembro que, tipo, ela foi passar por alguma operação, deu ruim e ela acabou falecendo. E eu lembro de eu criancinha tendo que ir, tipo, num cemitério que eu nunca tinha ido e num velório, assim, sabe? E, cara, assim, quando criança, muito pequena, você não tinha muita escolha, né? Você tinha que acompanhar a pessoa ali da família. E eu lembro que, tipo, eu cheguei, assim, perto do caixão pra ver. Porque eu era curioso, ainda não era uma criança medrosa, que nem eu fui sendo depois. Mas eu cheguei perto do caixão e, tipo, cara, sei lá... Não era uma coisa aterrorizante, não era uma coisa amedrontadora pra mim, só era uma coisa de... Caramba, que isso? Sabe? Uhum. Tipo, como assim? Sabe, uma pessoa morre e... Tipo, beleza, eu tô vendo ela aqui, mas... Meio que ela não tá mais aqui. Como que isso se explica, sabe? Então, acho que, ainda mais pra uma criança, tipo... que tantas outras crianças podem se espelhar ali na Kirara... Ou até não crianças, tipo, pode se jogar ali no personagem dela. E veio ter essa reflexão de, putz, como é isso? Então, tipo, virou uma estrela, virou que eu ainda posso ter contato. Como que eu passo, sabe? Eu quero falar, eu queria ter a chance de falar alguma coisa ainda pra aquela pessoa aí. Como eu faço isso? Sabe? Então, esse episódio, assim, eu achei maravilhoso. Até porque traz de volta os Anons, que tem o rolê lá do terceiro filme, da criancinha também, que não tinha...
É, muitas referências a isso. Né?
Exato, exato. Tipo, assim, ele é um episódio muito incrível, sabe? Por tocar no tema que ele toca de uma maneira maravilhosa, mantendo toda a lore do mundo Pokémon, ainda traz a Cynthia. Putz, é incrível. Episódio maravilhoso.
É, e a participação da Cynthia é muito interessante, porque... É claro, a Cynthia é a pessoa, é a arqueóloga e tudo mais, ela estuda muito sobre os Anon, as ruínas e tal, e ela meio que, tipo assim, é quem guia o rolê, assim, sabe? Quando o Go, ele tá manjando um pouco, o Ash é perdidaço nessa história, que o Ash é bom. Mas o Go tem uma noção, mas a Cynthia é quem dá o guia com relação a como lidar com os Anon. Uhum. Isso é muito interessante, porque dá esse peso ao personagem que, além de ela ser incrível, uma treinadora incrível, ela também é uma mulher incrível, uma pesquisadora incrível, e é uma personagem que precisa muito, muito admirada. Então, sim, traz ela de um jeito muito legal, e né, ela meio que serve como a adulta ali do rolê, que tá tentando ajudar a menina a também entender a situação, né? Com relação ao lance dos Anon e tudo mais, e tem uma abordagem bem através do Go e do Ash, lá faz ali aquele rolezinho, aquele piquenique ali, propõe aquele esquema, conversa com a mãe, ajuda a orientar a mãe também nesse momento. Então, sim, é muito legal, sabe? Você vê que... E é isso que eu gosto muito em Pokémon, e que a gente vê pouco no anime principal, mas bastante nos animes, né? Outros animes, né? Outras animações, outros projetos, que é o mundo Pokémon fora desse esquema de batalha, ginásio, competição, né? É vocês... explorar como quer viver nesse mundo, o além, o dia a dia, o cotidiano, sabe? O que essas criaturas desse mundo representam para as pessoas, além de parceiros de batalha ou de competição. Porque tem muita gente que não compete, tem gente que vive lá dos Pokémon e é isso, sabe? Tipo, tem outras profissões.
Exato.
Eu gosto que a gente tenha um pouco mais de explorar esse universo desse jeito, sabe? Eu acho muito interessante.
E eu acho que assim, desde o começo talvez... era o que eu queria, o que eu esperava mais de jornadas, e que foi muito bem trabalhado nesse episódio.
A Cynthia, ela tem um papel aqui de... Ela tem que ser a fodona, né?
Sim.
Ela vem como uma preparação, porque ela vai ser importante logo mais, porque, tipo, ela já chega... Ai, porque você tá no Master... os seis mestres lá, né? Os Masters 8, que são a elite do Campeonato Mundial. E aí, isso já prepara o palco pra quando ela reaparecer. Então, a gente já começa a se preparar pra ter a Cynthia muito mais. E aí, esse vínculo que ela tem com a arqueologia... o pessoal, tipo, pensou muito legal nisso, tipo, nesse vínculo de colocar ela aqui. Uhum. Então, tipo... Eu gosto muito como ela não tá ali somente pra, né? Tipo, ela tem vários pequenos papéis.
Não é só fanservice, né?
Exato, não é só o fanservice. Tipo, vamos colocar uma pessoa muito foda aqui, tá ligado? Tipo, ela é a campeã, ela tá preparando... Ela é a campeã de Sinnoh, ela é uma das oito melhores que tá sendo preparada pra daqui a pouco. Ela tem uma profissão ali, ela viaja o mundo investigando coisas sobre a arqueologia do mundo Pokémon, que isso leva até as ruínas do Anon, né? Faz essa conexão das ruínas dos Anons. E aí, ela tem um momento ali em que ela precisa ser a grande adulta do rolê e que salva todo mundo no meio de uma batalha completamente em que a galera tá despreparada, que eles têm que enfrentar clones do mal. E só a Cynthia consegue lidar com a situação, porque ela é foda. E é isso. E aí, só que aí, tipo, o papel de ser adulta, né, do rolê, de guiar a menina, eu vejo muito como, tipo, ela tá ali como pra ser a base de gente grande, mas quem lida muito bem com isso é o Go. E eu acho isso muito legal. Tipo, o Go que tenta lidar mais com a Kirara ali, e como colocaram que, tipo, ele lembra bastante o filme 3, ele vai na mesma batida. É a mesma batida, assim, é o mesmo ritmo. Parece que eles pegaram assim, a mesma estrutura e jogaram num episódio, né? Porque, tipo, ela vai lá, tipo, tem uns acontecimentos estranhos, daí tem a garota que ela tá encantada com uma parada X, aí ela se descontrola quando ela vê que ela tá sendo contrariada, mas aí depois ela tem a aceitação e ela meio que conserta ali toda aquela situação, né? Então a gente tem basicamente os mesmos passos sendo dados aqui nesse episódio.
Inclusive, o terceiro filme, pra mim, pra mim, é muito paro ali com... Eu sempre fico na dúvida qual eu escolhi o meu favorito. o primeiro ou o terceiro, porque é muito bom. Eu gosto muito dessa abordagem que tem, diferente. Eu lembro que o trailer do terceiro filme tinha uma coisa que era muito interessante, que era, tinha um rolê que era tipo, ah, ele já salvou o mundo e agora ele vai ter que salvar a mãe dele. Porque o rolê era esse, tipo assim, não era salvar o mundo. Tudo bem que tinha um certo perigo global, vamos colocar assim, né? Mas o rolê maior era salvar a mãe, sabe? E
é muito mais coração envolvido, né? É o momento que foda-se o mundo, irmão. É minha mãe, caralho.
É, sabe? Tipo, eu gosto disso. Eu gosto muito em como eles conseguem colocar essa dinâmica funcionando bem no filme, né? E que é diferente. É uma coisa que é... Como é que fala? Ele quebra essa expectativa que você esperaria de um filme. E aí, pra algumas pessoas, é tipo, ah, não tem grandes eventos, é só o Edson falando a mãe, nem é um ente de verdade, ai, que saco. Você tem um povo que é assim. E aí você cai nesse risco. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que, pra quem consegue olhar ele, o potencial dele de fato, o que ele quer passar a mensagem, nossa, é um filme incrível e muito corajoso.
Porra, nossa, demais.
É, então, aí eu gostei muito desse episódio porque ele funciona sozinho, né? E ele consegue encaixar muito bem as peças. Óbvio que a gente for falar assim, pô, o Ash tá ali flutuando, né? Ele não tá fazendo porra nenhuma nesse episódio.
É, ele é mais levado.
Ele só tá sendo aquele arquétipo do cara da comédia, que é o
escada, né? Ele é a escada.
O burrinho, ele é o burrinho com fome. E aí, sempre tá pensando na comida. E aí, tipo assim, o Go tá muito bem encaixado nesse episódio, a Cynthia tá muito bem encaixada, a Kirara é uma personagem que, tipo, pô, você sente ali uma certa camada na personagem dela, que ela é uma criança e ela chora porque, porra, ela tá enfrentando a morte. Respondendo o Bruno, eu particularmente não tenho nenhuma história de morte na minha família ou de pessoas próximas, então eu nunca enfrentei isso na minha vida. Quando acontecer, sei lá o que vai acontecer comigo, tá ligado? Não sei como é que eu vou reagir, mas ainda a vida tá me devendo isso. Então assim, mas é legal, tipo, você ver como a construção desse episódio, ele é um episódio muito simples, mas ele é um episódio muito bem executado. Ele não é tão bonito visualmente, ele falha ali um pouquinho, né? Tem um negocinho ali, mas é porque tem que economizar pros episódios bons que vai vir. E... Mas eu gostei muito desse episódio, assim, tipo, disparado. Eu acho que ele entrou facilmente no meu... Pelo menos no meu top 5 de episódios de Jornadas. Porque por causa da temática, porque ele funciona, porque os personagens estão muito bem. Eu acho que eles estão... É redondinho esse episódio aqui pra temática dele. E eu não tenho muita crítica, assim, a não ser a animação, assim. Tipo, de resto, eu não tenho muita coisa pra falar contra. Sabe, eu gostei muito. É um episódio que eu sinto que me lembra bastante os episódios de temporadas passadas, assim, que são episódios mais emocionantes, assim, né? Que a gente sempre tem na temporada de Pokémon, aqueles episódios que tem uma carga um pouco mais pesada e que, tipo, é um episódio em 80, mas...
Exatamente.
Mas sempre tem, né? Então, tipo, sei lá, dá pra resgatar aqui o Adeus do Pikachu, que é cheio de cargas emocionais... tem o episódio da despedida da Mitch e do Brock, que é tipo, muito bonitinho e tal. E o episódio do Stoutland, que é um episódio que foi um dos poucos episódios também que eu vi de Sun and Moon, que eu falei, porra, um bicho morreu, como assim? Vamos ver isso aqui. E aí, então assim, é um episódio que há muito tempo eu não gostava, assim, de Jornadas. E foi bom voltar logo com esse, assim, sabe?
Exato.
E ó, trazendo agora, como sempre, um momento mais técnico, né? Quem escreveu esse episódio foi roteirista Yuko Kakihara, imagina de uma mulher. Ela começou em Jornadas. Esse foi o quinto episódio em Pokémon que ela escreveu. Então, bem recente, mas conseguiu fazer uma coisa bem bacana. O primeiro foi aquele dos Diglets, né? Que com o Gol
da plantação lá.
Da plantação. O segundo foi o da floresta de Glenwood. Com a história lá da Ponyta, que também foi bem sensível, tinha uma sensibilidade bem interessante nesse episódio.
Sim.
Aí ele escreveu também o da Absol, que é um episódio que eu acho ruim. No geral, eu acho ele ruinzinho, assim. Esquecível. E fez também um episódio que o Ash tem aquela competição a Lola, que reconhece o Ash como campeão.
Ah, sim, da galerinha fã dele, né?
É, então assim, alguns episódios que o Yuko escreveu, né, a qualidade vai flutuando um pouco aí,
é.
Mas gosto bastante de Yuko. E uma outra curiosidade é que na área da animação, esse episódio foi animado muito, dos três diretores de animação, dois são coreanos, aparentemente, pois Jo Hye-jun, que é um nome que acho que é coreano, e Kim Jin-ji.
Uhum. Ah, sim, que é. Bem coreanos, coreano. Mas...
É, e o assistente de direção também é coreano, que é o Han Yong-ho. Han Yong-ho, na verdade.
Uhum.
É, mas um dos diretores de animação é o Yoshitaka Yanagihara. É, então, tipo assim, interessante saber que teve muito pessoal da Coreia participando nesse episódio, né?
Sim, sim. Mas, assim, sabe dizer se foi, tipo, mandaram pra algum estúdio coreano, de repente? Ou se é uma galera assim, que trabalha no Japão?
É, assim, pelas minhas fontes aqui, não dá pra saber. Ah, é, mas provavelmente isso aqui foi terceirizado com um outro estúdio. Similar ao que fizeram com o Henry Turlough, né? Que eles terceirizaram com o estúdio do Henry Turlough.
Sim,
pra fazer algumas animações. É, então...
Nosso parça, inclusive, né? Abraços, hein?
Valeu, hein?
Valeu. Mas, assim, até voltar aqui um pouquinho, tipo... Eu acho que ela realmente flutua. Acho que o saldo dela é mais positivo do que negativo. Porque os episódios que ela manda bem, manda muito bem. Os que é ruim é só, tipo, sabe, ruinzinho. Não é nada escabroso, assim.
Uhum.
Mas até completando aqui, tipo, pede, então, apesar de eu ter tido essa experiência, assim, na infância, também nunca tive com ninguém muito próximo, sabe? Acho que a pessoa mais próxima, assim, que faleceu de mim foi a avó da minha ex. Que era uma pessoa que eu até chamava de vó, assim, porque, tipo... É, minha ex, ela morava na mesma casa, assim, que essa avó dela. Então, eu tinha muita proximidade, eu sempre brincava muito com ela. Ela era uma pessoa muito legal, assim. E era uma galera que eu me sentia meio parte da família, realmente. E aí, ela faleceu, acho que final de 2018, se eu não me engano. E, tipo, foi meio estranho, assim, também, tá ligado? Tipo, porra, acorda logo cedo, tipo, ah, putz, a avó faleceu, sabe? Então, vem pra cá. E aí para tudo, para a vida, vai lá ver e tudo mais. E só que assim, tipo, não foi uma coisa que eu senti muito, sabe? Tipo, putz, era uma pessoa próxima, uma pessoa que eu gostava, que eu tinha um carinho, que faleceu, tipo, porra, ruim, sabe? Ruim, meio merda. Mas ficou, claro, muito pior pra minha ex, né? Pra minha namorada na época. E basicamente meu papel ali foi mais servir de consolo, de uma ajuda, né? Tipo, dou um ombro ali pra estar com ela. Então foi... Meu papel foi mais nesse, assim, tipo, não... Talvez não tenha sentido muita liberdade de sofrer, sabe? De ter esse sofrimento. Foi mais uma... Eita, caralho, eu vou ter que estar aqui pela pessoa, sabe? Então, vamos lá. Mas acho que essa foi a proximidade maior que eu tive com morte, assim. De alguém que eu gostava, de alguém que eu convivia mais frequentemente. E acho que foi isso. Também nunca teve ninguém muito próximo da família. E eu, às vezes, fico me perguntando sobre isso. Até esses dias aí que teve o infeliz acidente lá com o avião da Marília Mendonça, né? E, tipo, isso sempre acho que pega, assim, né? No geral. E coloca a gente pra pensar um pouco. Eu fiquei pensando muito nisso. Mano, tipo, e quando for com alguém na minha família, sabe? Já teve, tipo... Minha mãe, ela já sofreu um acidente de carro. Que ela ficou internada alguns dias. Mas não chegou a morrer, mas dá aquele gelo, sabe? Tipo, eita porra. Mas, porra, beleza. Ela, sei lá, só, né? Quebrou uma perna, enfim, teve que fazer cirurgia, tá? Mas tá tudo bem. Hoje tá suave, tá tranquilo, vivendo a vida dela normal. Mas sempre fica aquele bagulho, mano, e se for de um acidente, do nada? Sabe? É, talvez se for num bagulho mais encaminhado, uma situação que a pessoa... Talvez seja mais fácil, será? Será que vai ser? Então eu sempre me colocava a pensar. Esse é um assunto que sempre me pega, porque... É isso, sabe? Nunca tive próximo. Também é uma experiência que a vida me deve, como você diz. Mas eu não sei como eu reagiria, assim, quando fosse muito próximo. Mas, enfim. Então vamos pro próximo episódiozinho aqui pra gente terminar o cast de hoje, que foi o episódio da Mega Evolução. Aliás, de novo, não da Mega Evolução, mas onde o Ash ganha a Mega Stone do Lucario e tem toda... uma jornada pra ele chegar. Eu gostei muito disso, de ter... Não foi só, tipo, ô, Corrina, queria mega evoluir o Lucario. Ela, ah, beleza, tá uma mega pedra. Não, tem meio que uma jornada, sabe, pra ele chegar lá, ele alcançar, tem toda uma aventura. E eu gostei de como essa aventura é desenvolvida. Aí também, acho que a animação peca nesse episódio um pouquinho. Acho que até um Sim. pouco mais do que no episódio da Cynthia.
É porque... uma animação preguiçosa, né?
É. Mas assim, eu sinto que, tipo, no episódio da Cynthia, ela não precisou muito se provar. Não precisava realmente de uma animação espetacular. É que na hora que tem a batalha, realmente, é um pouquinho aquém. E nesse episódio também, na hora que tem ali algumas coisinhas, você vê que é um pouco meio realmente economizadinho. Que nem o Pat falou, pra sobrar pro episódio da Bia, e quando chegasse o episódio da Bia, beleza, é aqui que a gente tem que gastar nosso orçamento. Mas, assim, é um episódio também que eu acho que tem um roteiro muito bom, que ele se favorece e ele se vende nisso, assim. Porque a gente já sabe da conexão que o Ash tem com o Lucario, a gente já tinha mil e uma especulações de que iria ter isso, de que a gente ia chegar nesse momento. E é muito legal, assim, sabe, o jeito que ela é desenvolvida, o Lucario caçando e etc. Até o plot não twist do final é, sabe, é interessantezinho o jeito que acontece, eu gostei.
Pois é, esse episódio pra mim, a minha crítica, ele real, assim, é justamente a questão da animação. Porque, putz, assim, sério, foi, porque assim, eu acho que... Eles trataram a batalha contra a Bia como algo mais especial, e eu entendo, porque é um momento tal que vai rolar a grande batalha. É, mas eu sinto que esse episódio era tão especial quanto, sabe? É, sim, me incomoda sim. O fato dele também, na história, ele tá muito próximo da batalha do Ash contra a Bia. É, quem assistiu Pokémon XY vai lembrar que... É, quando a gente... É, quando a Corina tava tentando fazer a Mega Evolução, houveram dois momentos. Ela tava primeiro treinando com o Lucario, pra que ela pudesse, né, se conectar mais com o Lucario e se fortalecerem juntos, pra que juntos pudessem fazer a Mega Evolução. Aí tem toda uma jornada dessa conexão. Depois disso, você tem o momento em que a Corina, ela pega a Mega Pedra, que ela também tem que passar por um desafio, né? E é aquilo, ela tem que enfrentar um Mega Blaziken. Que, tipo, e antes de Mega Evoluir...
Que é uma puta batalha.
Conseguir ter acesso... É uma puta batalha incrível. Que é uma super desvantagem pro Lucario, né? E ele vai lá, batalha, ela consegue. Aí depois que ela consegue a pedra, ela vai Mega Evoluir, ou o Lucario perde o controle quando ele Mega Evolui. E há um trampo pra Corrina controlar a Mega Evolução do Lucario. Uhum. Então, assim, foi um plot bem interessante. Eu acredito que sim. Se repetir essa mesma história pro Ash, fica repetitivo e chato. É, mas... Eu não gosto de como ele foi sintetizado, sabe? É, esse esquema como um todo. Primeiro porque a gente não viu o Lucario há muito tempo. A gente até esquecia que o Lucario existia. Então, assim, que proximidade toda é essa?
Padrão jornada.
Exatamente. Segundo, eu achei legal ter o lance dos desafios pra você conseguir a Mega Pedra. É, acho que isso foi importante, não foi, você tem que conquistar. E sempre ficou muito claro isso no anime, né? A Mega Pedra de um Pokémon, você normalmente tem que conquistá-la. Eu não vi, acho que ninguém, tipo, ganhando a Mega Pedra.
No anime,
desde, né? O Alan, tipo, também tinha que ir lá. Eu lembro que ele buscava as Mega Pedras dos Pokémon e ia, enfim, enfrentando outros treinadores que também queriam aquela Mega Pedra e tal. Então, sempre foi uma coisa meio, tipo assim, cara, não é só ir lá e ganhou. Então, legal ter esse desafio, isso foi respeitar um pouco a lore. Só que eu achei que até o momento que ele encontra o velho lá da Mega Evolução com o Mega Alakazam, tava legal. Porque, putz, teve o lance da aura, do Ash explorando a aura dele, do Lucario explorando a aura, e eu adoro o conceito da aura, acho isso incrível. Só que quando chega a hora de provar o desafio pra pegar a Mega Pedra de fato... E aquilo, o Lucario contra o Mega Alakazam, que tem vantagem sobre o Lucario. Não é uma batalha. É tipo, pega aqui. Pula aqui e pega, se você conseguir.
Puxa minha barba, filho da puta.
Aí não consegue pular. Pula de novo.
Achei bobo. Achei bobo.
Isso foi bobo.
Eles colocaram uma carga dramática nesse momento, assim, como se fosse uma coisa. Não, vai, Lucario, eu acredito em você. E que tipo, velho, só dá um porra de um pulo, sabe?
Sim. Não, assim, mano, eu achei meio tosco, mas eu gostei ao mesmo tempo, porque eu gosto de tosqueira. Ele ter puxado a barba do Alakazam pra pular nas costas dele pra alcançar a Mega Pedra, tá ligado? Mas foi uma tosqueira que eu achei engraçada. Não cabe realmente com todo o drama que eles estavam fazendo pro episódio, mas eu achei legal. Eu ri.
Eu fiquei com a impressão de que a ideia inicial era que rolasse uma batalha. Mas eu tenho a impressão de que o olhar e falar, não vai ter orçamento para poder fazer essa batalha. Duas mega evoluções batalhando, é muito efeito, é um negócio assim, a gente não vai ter orçamento para isso. E aí tiveram que simplificar. Eu tenho para mim que eu prefiro acreditar que foi isso que aconteceu. Foi falta
Tem
de
meia
orçamento.
batalha só, né? É isso. Tem uns golpezinhos trocados e depois o Ash percebe que,
E de
ai, só
novo, é uma crítica que eu coloco aquilo. É um problema recorrente de qualquer produção que ela é semanal e que ela é ad eterno, né? Tipo, ela não tem pausas.
Sim.
Você tem que produzir, fazer a produção do anime um episódio por semana. Vocês podem ter certeza absoluta que, se pá, agora eles estão até na próxima fase, sabe? Já animando, trabalhando em cima. Porque eles são. Tem bastante antecedência em cima disso. É coisa de um ano. Eles são um ano antes já trabalhando. Então, assim, o episódio que a gente viu hoje foi produzido um ano atrás, sabe? É mais ou menos isso. Então, ok, beleza. Quando você tem uma série que é muito longa, assim, não tem muito orçamento para todos os episódios. Então, eventualmente, muitos episódios vão vir ferrados. É isso. Ou capados. Ou, vamos dizer assim, incompletos. Porque eles precisam fazer uma coisa mais fácil de animar. E porque custa animação, para fazer uma boa animação custa dinheiro. E eles vão deixar esse dinheiro para grandes eventos, que igual vai estar agora, a gente teve a Batalha da Bia contra o Ash, foi um grande evento. Aí ali tem orçamento. Mas fora isso, não. Então, eu ainda acho que, tipo assim, esse esquema eu sou contra. Acho até para quem trabalha animação é muito complicado esse lance de anime ininterrupto, sabe? Eu preferia que a Pokémon Company fizesse uma coisa de temporada, tipo, que fosse, sei lá, 26 episódios por ano, mas que fossem 26 fucking episódios, sabe? Eu acho que seria bem melhor, mas enfim, me incomodam esses pontos. Mas no geral eu gosto desse episódio, porque trabalho o lance da hora, como eu já falei, a gente tem ali uma explicação da Mega Pedra. Eu só também, outra coisa que eu não gostei, parou pra pensar, eu não gostei de muita coisa desse episódio, mas. O lance da a Mega Ilha. Nossa, gente, que conceito idiota. É muito
Isso.
tipo assim, ah, mano, sério. Que preguiça, sabe? Tipo, uma Mega Ilha que, tipo assim. Coincidentemente, é uma ilha que tem várias Megastones, porque sim.
Porque sim.
E também fica próximo do ginásio da Corrina, porque sim. Sabe?
E os bichos burros indo lá atrás das Megstone deles sem saber que vai precisar da Keystone de um treinador, né?
Sabe, tipo. Ai, assim,
Foi
eu já vou.
meio tosco.
Eu já vou puxar a parte técnica porque eu quero comentar um pouco sobre isso, mas
Gusta,
é que sim.
assim, você tá destruindo o episódio pra mim, mas eu tô amando, amigo. Continua, por favor.
Ok. Quem fez o roteiro desse episódio foi o Atsuhiro Tomioka. A gente já falou do Tomioka aqui várias vezes, você deve estar lembrando desse nome. O Tomioka escreve pro anime Pokémon desde ali da fase de Johto, mais ou menos. Ele esteve em episódios muito icônicos de Pokémon. Então ele é um dos roteiristas da equipe, vamos dizer assim, original, sabe? Da equipe clássica. Mas aqui eu acho que ficou a desejar, sabe? Aqui não foi Tomioka, pra mim ele não fez o seu melhor. Ele podia ter feito muito, 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 muito mais, mas não fez. Eu vou dar um adianto que assim, ele resolve melhor isso nos próximos dois episódios, que também são dele. Ele escreve também a batalha contra a Bia. E assim. Tem o errinhos do Ash, a gente vai comentar, mas no geral eu gosto bastante do roteiro. Então, assim, beleza, mas Tomioka, nesse episódio da Mega Pedra, ele falhou.
Se pá, ele ia até falar, ah, mano, vou economizar dinheiro na animação, vai ter que economizar no roteiro também, irmão, foda-se. Vou focar naqueles dois ali, tá ligado? É isso.
Entrega,
Entregaram três trampos de uma vez pro cara, o cara falar, ah, pau no cu desse aqui, foda-se. E vamos
mais
focar
um
nesse outro aqui.
motivo de eu achar que realmente esse episódio foi capado, viu? O Tomioka, os últimos episódios que o Tomioka escreveu, fora esses dois próximos, né? Que era a batalha da Bia contra o Ash, foi o episódio do Ash contra a Iris, foi o episódio do Ash contra o Urimto, foi o episódio. A primeira batalha do Ash contra a Bia.
Só
Então,
que assim,
assim,
o segundo
ele é um
dele
roteirista.
com. O segundo dele com o Urinto, né? Porque o primeiro foi meio Inhé também.
É o
Ele.
segundo, é a
Ah,
batalha
tá.
tipo que é quando tem evolução.
Sim.
Ele é um roteirista de batalha. Ele é chamado pra fazer episódios de batalha.
Uhum.
E aí, nesse episódio, não tem batalha.
Né, pois é.
Sabe? Então, eu acho que, tipo assim, ele queria fazer uma coisa, mas aí não teve verba, e ele teve que mudar e ficou aquela palhaçada no final. Então, assim, minhas impressões do episódio são essas, né? Mas não é, assim, apesar de tudo, não é um episódio ruim. Ele só poderia ser infinitamente melhor.
Eu me incomodo muito com esse episódio, assim, porque, igual o Bruno falou, ele é um padrão jornadas em que as coisas não são tão bem elaboradas, e aí a gente fica naquela que, tipo, a gente tem que entender que já tá bem estabelecido, só que na verdade não tá. E aí, tipo, cara, eu sempre me incomodei muito com essa tal conexão que o Ash e o Lucario têm. Porque, pra mim, sempre foi uma coisa muito forçada por tudo que a galera sempre quis. Então, tipo, a galera sempre quis que o Ash tivesse um Lucario, porque o Ash, lá no filme 7, ele tem uma ligação especial com o Lucario e bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib eu realmente me importasse com isso. Porque as coisas são tão espaçadas em jornadas que é tipo assim, acontece uma coisa, aí dali X episódios vai acontecer de novo e ele vai tentar resgatar de uma maneira muito porca. Então você lembra que... Você lembra lá que o Ash, ele tem uma ligação de aura com o Kario? Então, a gente vai falar disso aqui hoje. E aí você fica tipo, tá, eu lembro, mas que você tem pra me dar de informação além disso? Não, ele tem uma aura ali com o Lucario. Ah, beleza. E aí tipo assim, ele bota a Mega Pedra e aí a aura do Lucario aumenta. Aí você fala, porra, caralho, foda. E aí ele já começa ali a rastrear, vira o radar do Ash pra achar a Mega Pedra.
Já tem o GPS já.
É, não, já instalou ali, já botou ali o aplicativo do GPS no bagulho. Aí eles vão pra... Aí tudo isso que o Gusta e o Bruno já falaram. Tem a mega ilha aqui, blá blá blá, baboseiro da porra. E aí, tipo assim, é uma cena legal esse rolê do Ash e do Lucario meio que se comunicando pela aura. E aí eu fico tipo, tá, eu vou forçar um pouquinho aqui. Eu vou forçar um pouquinho a amizade aqui com você, anime. Eu vou aceitar. Porque tipo assim, a cena é legal. E aí, tipo, uma coisa que me chamou bastante atenção, inclusive, é a hora que o Ash, ele tá fazendo essa conexão com o Lucario, e aí ele começa a expandir, e aí ele vê não só o Lucario, como ele sente o Go. Eu falei, porra, da hora, tá ligado? Tipo, aí o tanto que o Ash, ele fica, tipo, aquele sorrisinho, tipo, haha, eu sei onde os meus amigos estão, porque eu senti eles. E você fica, tipo, porra, Ash, você é foda, mano. E aí, só que, tipo, é tudo muito mal enjambrado, é tudo muito mal escrito e mal estabelecido. E vou até fazer um paralelo aqui com o Digimon 2 Pontos, que foi o reboot do Digimon Adventures, que ele não sabia se ele trabalhava com um público que ele já conhece aqueles conceitos e por isso ele não vai
gastar tempo apresentando.
É, ou se ele vai apresentar tudo isso pra uma nova geração. E aí ele fica... Aí ele me parece que ele fica um pouco nesse meio, assim, sabe? Tipo, não sei se eu falo mais, não sei se eu deixo como tá e a galera entende porque entende.
Uhum.
E aí fica um pouco nisso, assim. Então pra mim fica... Aí, eu acho a relação Ash-Lucario uma relação que poderia ter sido muito melhor trabalhada e muito mais estabelecida. Porque a gente tem tanto episódio filler em jornadas,
né?
E aí, tipo, a gente vem falando há muito tempo. As coisas são espaçadas demais. E aí, tipo assim... Por exemplo, o arco do Surfette foi espaçado demais, foi cheio de barriga. O arco do Lucario é cheio de barriga e agora ele vai se concluir porque sim. Porque, tipo, tá na hora da gente concluir isso aqui. E aí vai ser contra a Bia. E é isso aí. E agora vai ter a Mega Stone. Nossa, caralho, o Ash vai ter uma Mega finalmente. Porra, que da hora. Mas tem que fazer, né? Vamos fazer. E aí, tipo assim, que nem a batalha com o Alakazam, você fala, porra, o Ash vai enfrentar um bicho que tem vantagem sobre o bicho dele. E você fica... Aí, tipo assim, o pessoal de longa data fica assim, qual que vai ser a estratégia que o Ash vai utilizar pra poder vencer esse desafio? Porque o Ash sempre foi das estratégias mirabolantes. Principalmente pra enfrentar os bichos que tem vantagem. E aí, não, é tipo, pula. Aí ele não consegue pular. Pula de novo. E aí ele não consegue. Pula mais uma vez, eu confio em você, Lucario. E aí o rolê da barba, eu acho tipo, interessante, entre aspas, porque, tipo, não era pra ser uma batalha, era só pra ser, tipo, uma adversidade a ser batida ali.
Uhum.
E aí o Gustavo comentou, ah, não, porque faz sentido não ter repeteco daquilo. Mas eu ainda acho que tinha meios de você trabalhar isso sem ser exatamente a mesma coisa.
Sim, né? Com certeza.
Então, tipo assim, a Corina enfrentou um desafio X, que foi um puta no desafio. E o que eu acho até meio sacanagem ela passar por tudo aquilo e ainda perder o Ash. Mas tudo bem.
Não, exato.
E aí, tipo assim, aí aqui, sabe, a Corina, ela já tinha experiência, ela podia ser meio que, tipo, então, Ash, você lembra, né? Você lembra que, tipo, é meio foda, você tem que controlar a Mega Pedra e a Mega Evolução não é fácil de lidar. Aí ele poderia usar aquele jargão de protagonista. Não, pode ficar tranquilo, porque a minha ligação com o cara é muito forte. A minha áurea dele estão conectadas. Então, pô, beleza, amarrou ali, tá ligado? A gente sabe, a gente já tem ali uma preparação de que não vai ser a mesma coisa. Que vai ser um desafio. Ele não vai. Não, ele pode tentar passar ali pela mesma coisa, só que, tipo, ele vai conseguir passar de uma maneira diferente. E aí trabalhar, sabe? Só que, tipo, é tudo meio que, tipo, empurra. Vai, vamos. É isso. Pegou. Bora pra batalha. A Bia é o próximo desafio. É isso.
É, eu fico incomodado que você pegou esse ponto, acho que eu acabei falando tanto, mas eu queria muito que tivesse, assim, o controle da Mega Evolução. Que não fosse, tipo, ah, fiz aqui, sabe? A gente teve isso com todas as mecânicas. Quando o Ash tinha o Ash Greninja, não foi fácil controlar o Ash, a forma dele, sabe? Demorou
um
tempão.
Teve um arco inteiro pra isso.
Tipo, ele ganhou a forma e não tinha estabilidade e tal.
Até na final ainda do torneio, quando ele fez o Ash Greninja, ainda tinha uma tensão de, eita, será que vai dar bom, tá ligado? Será que não vai ser tipo o Charizard da primeira geração que chega na hora e ele não vai?
Pois é, então assim, muita coisinha assim, e também tinha o lance do Z-Move. Quando ele pegou o Z-Move, ele teve que passar um processo de aprendizado, de como sincronizar aquilo, junto com Pokémon e tudo mais. Então toda a mecânica, o Gigantamax também, até hoje, ele não controlou direito, né? A gente viu ele usando com o Pikachu, assim, o Pikachu meio descoordenado ainda. Por que com a Mega Pedra ia ser diferente, sabe? Eu senti falta de ter aquilo. Ter o tempo de trabalhar isso. Beleza, o Lucario, eles conseguiram a Mega Pedra. Mas Lucario não consegue ainda Mega Evoluir. Mas não. Ele pega a Mega Pedra, vai pra batalha contra a Bia, uma batalha importante, a Mega Evolui normal e tal, enfim. Tira todo um peso narrativo que daria mais importância e peso pra Mega Evolução, que a gente acaba perdendo.
Infelizmente, sim. Assim, eu acho que realmente não tem um desafio. Inclusive, assim, que foi o filho da puta, né, o da Corrina. É vô, né, não é pai, ele é vô. Mas é isso, né, tá certo?
Isso, é vô.
Assim, que foi o filho da puta, né, porque, tipo, o desafio dela é pesadão, irmão. E foda-se você, se vira, tá ligado? Se prova aí. Inclusive, no começo do episódio, eu falo, caralho, mano, nada que eu faço pra você tá bom, tá ligado? Aí, na hora de ajudar o Ash, ele coloca dois palitinhos, assim, enterrados na terra e fala, derruba! Ah, derrubou. Parabéns, campeão. Sabe? E é isso. Talvez pode ser uma estratégia pra neta dele ser mais fodona, mais durona. Talvez. E deixar o Ash menos treinado, menos preparado. Olha só a visão do velho. Mas eu acho que não. Ele é só um velho filho da puta mesmo, tá ligado? Mas eu acho que isso realmente falta. Eu acho que, assim, o demérito desse episódio, ele existe. Mas eu acho que talvez ele esteja mais no fato de jornadas, sabe? De jornadas como um todo, a carga que jornadas traz. Porque é isso, jornadas é acelerado, jornadas não se dá ao trabalho de explicar muita coisa. Quando teve o arco lá, era... Ai, Riolo. Era Riolo e o Scorbunny. Riolo e Scorbunny. Sabe? Um e o outro. Aí, de repente, acabou o arco. Tá bom, foda-se. Quer 6-2, traz outros dois bichos, vamos lá. É isso. E acontece, sabe? Aí a gente teve isso, do Riolo sumir por 500 anos, sabe? O Pikachu até ficou triste naquela época lá, ficou rebelde, saiu correndo pela cidade. Mas, beleza, agora tá tudo bem, porque o Riolo não existe mais. Aliás, o Lucario não existe mais. Saiu, passou 500 episódios lá aposentado, descansando. Aí agora volta pra ter a Mega Pedra dele, foda-se a conexão dele com o Ash. Mas eu acho que isso tá mais no problema dos jornadas do que talvez no episódio em si. Realmente o episódio falha nisso de ter essa construção, de ter todo esse significado, né, por trás da Mega Pedra, de ter que alcançar aquilo, de elaborar melhor a ligação dele com o personagem, que é algo que eu sempre zoo aqui, porque no jogo eles falam que a Mega Evolução você tem que ter um link, tanto que até no TCG o nome é isso, é um link espiritual, tá ligado? Você tem que ter essa ligação espiritual com o seu bicho, é só você equipar a pedra e foda-se, você tá jogando. E basicamente foi o que rolou no episódio do anime hoje, sabe? É isso. Uhum. Acha a pedra, achou? Beleza, show. Agora você vai destruir a Bia na porrada, sabe? E infelizmente, eu acho que esse é o grande vacilo, mas talvez... Eu acho que o maior vacilo, ele tá em jornadas como um todo. Jornadas ser essa correria, ser esse bagulho louco. Acho que talvez, assim, como eu disse, não assisti ainda os dois episódios com a Bia, mas eu imagino que vai ser uma porradaria linda, igual foi com o Volkner. Então, eu acho que desses quatro episódios aí, talvez ele tenha sido mais fraco. Mas eu acho que ainda em jornadas ele meio que tá em cima da média um pouquinho, sabe? E aí, de novo, por demérito de jornadas. Não porque é um episódio ainda bom. É porque jornadas como um todo é meio... infelizmente.
E aí até passando um leve pano então aqui, fazendo, né, passando uma mão na cabeça aí do Tomioka, porque aquilo, né, a gente fala muito sobre o roteirista do episódio, às vezes os animadores do episódio, mas a gente tem que lembrar que acima deles tem o diretor da série, o diretor do show, que é ele quem comanda de fato, é ele quem dá as diretrizes.
O Kevin Feige da Pokémon.
Exatamente. Então, assim, tem um diretor que ele fala, não, o caminho tem que ser esse, esse e esse. Então, tipo, os roteiristas e os diretores de arte, eles trabalham com o que liberam pra eles trabalhar. E, às vezes, o que liberam pra eles trabalhar não é muito bom. Eu não lembro agora quem é o diretor geral ou os diretores gerais de Pokémon agora. Depois eu vou até pesquisar um pouco sobre...
Não, eu vou até mais além um pouco, porque, tipo, não também que ele seja culpado de tudo, quando tudo dá ruim, quando tudo dá certo, sabe? Porque ainda tem a galera que vai falar do dinheiro, irmão. É isso que a gente tem de dinheiro.
Exatamente.
Ai, mas tinha, puta, aquele ar que a gente... Não, dinheiro, irmão. Não, mas... Dinheiro, sabe? É isso, tipo, pra mim, acho que tudo termina nos engravatados, assim. É o que tá mais acima, é o que tá gerindo tudo, o que tá tomando todas as decisões. E beleza que provavelmente parte deve ser culpa, assim, do diretor, mas também tem as engravatadas que tem que correr, que tem que fazer tudo isso, que tem que apresentar tal bicho, porque vai sair o boneco não sei em que dia lá no Pokémon Center, sabe? Então, enfim, acho que tem muito disso também.
É verdade. Alô?
Oi.
Ei, ficou esse silêncio mórbido aí? Não, mas não pra agora. Depois eu vou pesquisar. Aqui não tá fácil achar.
Ah, ok. Não, então beleza. Vamos seguir então. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o episódio?
Não.
É isso. Não?
Então, show. Bem, gente, então é isso que a gente tinha pra falar desses dois episódios aí, tanto da Clefa e da Cinti, que foi o primeiro, quanto da Megastone do Lucario aí. Eu ainda considero que os dois episódios são bons. O primeiro, completamente no roteiro. O roteiro leva ele inteiro. Acho que a animação nem foi tão necessária. Teve uma micro batalha, só pra ter uma gracinha ali no episódio. E pra Cinti até ainda mais o papel de fodelona. Mas acho que são dois episódios legais. Acho que o primeiro também, até pela mensagem, ele tá mais acima. Mas enfim, o que vocês acham aí no geral dos dois?
Eu acho que foram episódios assim, né? Comparado às jornadas, foram episódios acima da média. Mas o primeiro, incrível, o da Clefa, tipo, lindo, muito, muito bem feito, muito pontual, assim. E no sentido de ir direto ao ponto, de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito lúdica e bonita e quase poética. Então, assim, perfeito. Tem a Cintia. Maravilhoso. Agora, o segundo, enfim... Foi bom. Realizou o fanservice, mas meus sonhos eram diferentes.
É bonzinho. Foi bonzinho. Parabéns.
Foi bonzinho.
Bom menino.
Parabéns. Nota... Não sei.
Parabéns. Nota do zero. Mas o primeiro episódio, que é o da Clefa, eu achei ótimo, maravilhoso. Eu fiquei tocado, emocionado, diria. E achei que teve uma sensibilidade, um trabalho ali de, pelo menos de roteiro, que foi muito, muito interessante. Facilmente no meu top 5. Não sei, eu teria que decidir ainda se seria um top 3, talvez. Mas top 5, certeza absoluta. Até porque jornadas não tem muita... Não tem muita concorrência, né? E o segundo episódio eu achei mega cara de jornadas, assim. Sem tirar nem por... E eu não achei ele acima da média, assim, eu achei ele na média exata.
Entendi.
Mas tá tudo bem, não tem nada de ruim. Ainda mais se você que estiver ouvindo esse cast gostou do episódio, não é uma crítica a você. Tá? Uhum. Se você adorou o episódio, eu fico muito feliz que você esteja gostando. É, assim, fenomenal. Eu achei ok.
Uhum,
e feliz aquele que pode aproveitar de maneira tão simples e pura.
É, mas é isso então, gente. Semana a gente vai ficando por aqui. Lembrando que no próximo episódio a gente vai voltar pra comentar dos dois episódios, né? Da Batalha do...
Deixa eu só falar uma coisa aqui.
Claro, vontade
antes de a gente fechar, porque deu tempo de achar aqui a informação, então vamos falar.
Ah, então vamos lá.
Mas eu descobri quem são os diretores, né? Do anime Pokémon, então só dar uma comentada. Daiki Tomiyasu, ele é o diretor geral do anime, da produção do anime no estúdio, né? Que é a OLM. E assim, ele trabalha com Pokémon... há muito tempo, assim, há muito tempo mesmo. Ele é basicamente supervisor do episódio, da série como um todo, ele cuida do projeto Pokémon como um todo, inclusive de outros. Ele participou também do Evolutions, inclusive
legal.
O primeiro episódio de Evolutions, que é o do...
O do Dandy.
Do Leon, ele é o diretor do episódio. Então assim, ele participa de várias coisas de Pokémon há muito tempo já. Desde... ele participou do Origins também, ele foi o diretor do quarto episódio do Origins. Ele participou de XYZ. Então assim,
O cara é o Kevin Feige real, tá ligado? É isso, é o Kevin Feige Pokémon real.
Ele é exatamente o Kevin Feige. Ele, eu acho que o lance dele cuidar é mais como se fosse um... É o diretor-chefe, é quem aprova,
sim,
sabe?
Uh-huh.
Ele não dá as ideias, mas ele aprova.
Sim.
Vamos dizer assim. Mas quem é, eu acho que é uma mulher, tá? Pelo nome, é Maki Odaira. Eu acho que é uma mulher. Não tenho como ter certeza. Mas ela que é a diretora da temporada, né? Vamos dizer assim. Ela é a diretora da série Jornadas. Então, ela quem cuida disso tudo e tal. E pelo que eu vi aqui, é a primeira vez que ela tá assumindo essa função. Ela já trabalhou em Pokémon, ela já foi diretora de episódios, de 9 episódios em Sol e Lua, e também fez o storyboard de 9 episódios de Sol e Lua. Mas, fora isso, ela nunca tinha trabalhado com Pokémon, e ela nunca tinha sido diretora, se for uma mulher de fato. Então, assim... tem que ver, até tá aqui me falando que ela foi diretora do episódio 1 ao 54, vou depois pesquisar, no próximo cast eu trago mais informação, me cobrem. Pra saber, tipo, se mudou a direção. Talvez tenha mudado a direção também.
Uhum.
Depois do episódio 54, que é ali no final do lance do...
Sword and Shield, né?
Sword and Shield. Então, talvez tenha mudado. Mas... enfim. Fica a informação até o momento aí pra isso.
Perfeito. Valeu, Augusto, pelas informações sempre muito boas aqui. Mas, enfim, como já ia dizer, então, galera, a gente volta no próximo episódio com a batalha completa, né, da Bia contra o Ash. E, enfim, vamos ver se é isso tudo mesmo, que nem diria Léo dos Santos, ok? Um beijo pra vocês, até o próximo episódio. Valeu, gente, tchau.
Falou!
Falou!